Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. E nós estamos no capítulo 16 ainda, um capítulo longo. Os capítulos do Evangelho de Mateus geralmente são mais longos, né? É o maior evangelho, né? Em termos de extensão, é o livro mais volumoso. Essa passagem especificamente que a gente está lendo, né? É uma passagem curiosa porque é um momento, digamos, de intimidade de Jesus com os discípulos. É, né? Uma reunião mais reservada de Jesus com os discípulos. Antes da gente avançar no versículo de hoje, eu queria chamar atenção para, vamos dizer assim, o fio condutor dessa passagem, desde o primeiro versículo dela até agora. Existe um hiatozinho, uma lacunazinha, uma lacuna não. Existe um adendo, um anexozinho no meio dessa passagem em que Jesus pondera com os discípulos que nem todo mundo ia ter o nível de compreensão e de percepção acurada que eles tinham acerca da missão de Jesus e do significado do amor de Deus. Ele faz essa ponderação. Mas é um adendo, porque, grosso modo, a passagem toda ela se desenvolve dentro de um mesmo fio condutor, que é a questão: quem é Jesus? Esse é o mote de toda a passagem. E é interessante como nesse processo de esforço de compreensão que a gente levou a cabo desde o início da passagem, é uma passagem difícil, né? Houve algum momento que eu quase que me desviei, mas a espiritualidade tomou a gente pela mão de uma maneira e trouxe o carro de volta para os trilhos. Por que é que eu digo isso? Porque lá no primeiro versículo, primeira menção que é feita, é a localidade, a região onde Jesus tinha se reunido com os discípulos. Na região de Cesareia, não Cesareia Marítima, né? Mas a Cesareia Herodiana, digamos assim, a Cesareia de Filipe, ou de Filipe, que é o ponto, assim, o point de acomodação e de estruturação de uma atividade que é a atividade mais tradicional do povo de Israel, a criação de ovelhas. Então, ali, em Cesareia de Filipe, os pastores da região se reuniam, justamente que ali tinha uma fonte, né, uma água muito calminha, e a água, eu comentei com vocês na ocasião, que a água muito agitada, né? A correnteza muito volumosa assusta a ovelha. Ela tem a tendência de não buscar água para se dessedentar em rios muito caudalosos. Ela prefere um olhozinho d'água, uma minazinha d'água mais serena, né? E a gente estudou nessa ocasião o princípio do Cristo pastor. E aí eu volto a dizer, repito de novo, a atividade pastoril, o ofício de pastor, é o ofício mais tradicional de Israel. Então, dizer o Cristo pastor é dizer o Cristo operário, o Cristo trabalhador, o Cristo zelador, cuidador, condutor, aquele que opera, que trabalha. Esse foi o start, né, o play que eu dei aqui para essa sequência de estudos. Em algum momento, a gente correu o risco, o pessoal de casa nem sabe, porque o tal do estudo que a gente correu o risco de se desviar dessa linha de raciocínio, ele nem foi gravado, né? O pessoal de casa até pensa, ah, vocês falam muita besteira. Não, pelo contrário, o estudo foi ótimo, né? Todo mundo gostou, isso foi maravilhoso, mas não era essa linha de raciocínio. e a gente retomou ela semana passada. Né? E já está popularmente conhecido como o episódio da marmita. O pessoal já está comentando lá no YouTube, esse é o episódio da marmita, é o miudinho da marmita, miudinho operário, né? Que a gente retomou essa linha de raciocínio. Como? Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E quem toma a dianteira, a iniciativa de falar em nome dos companheiros é Pedro. Esse é o Cristo, Deus vivo. E de novo, a gente falou sobre o Deus vivo, divagamos bastante, né, com segurança, em cima da literatura espírita, em cima da codificação kardeciana principalmente, que é o volume de obras que mais disserta sobre a natureza de Deus. Porém, em resumo, em síntese, dizer Deus vivo é o Deus que opera, que age, que realiza, que constrói, que destrói para reconstruir, que conserva, que conduz. É o Deus atuante, o Deus ativo, o Deus, né, que trabalha. E aí a gente mencionou semana passada, e vou repetir, a fala do Cristo, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então a gente trouxe, nós trouxemos a marmitinha, né? Porque Jesus dá um joinha para Pedro. Ele fala, olha, o que se dá naquele momento em que o Cristo aprova a iniciativa de Pedro em defini-lo como filho de Deus vivo? Como um filho de operário. Eu só falo, você é filho de operário também, você é o Simão Barjonas, operário da pesca. Seu pai era pescador, você é pescador, seus filhos serão pescadores, né? Os filhos dos filhos vão ser pescadores, vão ser operários. Porque o Cristo se dá conta que Simão tinha uma consciência muito precisa de si mesmo, a respeito de si mesmo. E porque ele se conhecia bem, e conhecia bem o seu ofício, ele consegue reconhecer esse ofício na atividade de Jesus. E como o Cristo é o espelho de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, dizer o Senhor é um Cristo operário é dizer, e Deus é um Deus operário. Senhor, eu sou operário. Eu pesco e cuido da minha família com o que eu faço. Eu sei o que é trabalhar pelo bem-estar e a felicidade do outro. Então, quando eu vejo alguém que trabalha pela felicidade e o bem-estar do outro, eu reconheço isso. Eu consigo identificar isso. E se o senhor está dizendo que quem vê o senhor viu a Deus, então é isso que Deus é. Detalhe. Isso muda completamente a nossa visão sobre Deus. Porque a gente tem uma perspectiva medievalista do Deus Senhor. O Deus num trono, o Deus com coroa, o Deus com cetro, o Deus proprietário. Até quando a gente vai dar exemplos, mesmo na doutrina espírita, eu mesmo já me peguei fazendo isso. Ah, Deus é uma espécie de um dono de fábrica, ele é um empresário, né? Ele é o dono do universo. Quem nunca viu aquela famosa frase de para-choque de caminhão, né? Posso não ser o dono do mundo, mas sou filho do dono. Essa é a nossa perspectiva. E aqui, essa passagem desconstrói essa perspectiva. Não, Deus não é dono do mundo. Eu já estou vendo gente me virando na cadeira em casa, uma hora dessa. Não, Deus não é dono do universo. Sabe por quê? Ele abriu mão dessa propriedade. Ele cria, e depois que ele cria, ele vira operário para manter o que for criado e aperfeiçoar o que está sendo mantido. Entendeu? seria um sujeito, né, para usar termos da sociologia econômica marxiana. O sujeito é o dono dos meios de produção, compra a fazenda, compra o gado, compra uma usina de laticínio. Então, ele montou uma usina de laticínio, certo? Para fazer queijo, em homenagem a Dona Joana. Fazer queijo, requeijão, Dona Joana, aquela queijeira de mãos cheias, né? Então, Dona Joana, vai lá, compra a fazenda, compra as vaquinhas, compra o pasto, compra a usina. Aí, depois que ele montou tudo, ele chama os operários, fala: a partir de hoje, eu não sou mais dono, eu sou operário com vocês. Põe um crachá, o uniforme, vai trabalhar junto. Entenderam? É Deus. Ele cria o universo, tudo que há no universo. Depois que ele cria, ele se torna operário dentro da própria criação, não atuando mais como dono, mas como operário número um. Porque depois que é criado, né, é mantido. O universo vai se criando a si mesmo, né? Aí ele precisa ser mantido. E, além de mantido, aprimorado. Esse é o mistério da criação. Deus operário. Aí, cada Cristo, como cada Cristo, tem mais de um? Eu nem sei quantos. Nem poderia saber na minha condição espiritual. Mas é muitos. Porque cada orbe tem o seu gestor. Cada sistema planetário tem um gestor desses gestores. Cada galáxia tem o gestor dos gestores de sistemas planetários. Cada nebulosa, com várias galáxias, tem um gestor de gestores de galáxias. Mas nenhum deles se entende, se percebe como gestores. Como é que eles se percebem? Operários. Entendeu? É como se o universo e tudo isso que existe fosse uma grande colmeia, onde a única abelha que poderia se dizer e se comportar como abelha rainha abre mão da realeza para ser operária junto com as outras e manter a colmeia funcionando. Eu tenho certeza que essa faraminha está causando mal-estar. Sabe por quê? Porque ninguém olha com grandeza e com simpatia para a atividade operária. Então, na percepção das pessoas, o que parece que eu estou fazendo com Deus? Diminuindo ele. Eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo o inverso. Mas para a maioria das pessoas, como assim? Está dizendo que Jesus e Deus é um operário? Quem está com esse mal-estar nesse exato momento, enquanto eu estou falando, deve ser um péssimo patrão. O pior patrão é aquele que mais se sente patrão. Entendeu? Por que que Pedro ganhou um joinha? Eita, Simão, é isso mesmo. Você se percebe como operário. Então você é o... Que é a passagem doravante, do versículo de hoje em diante, é a passagem que Simão vai ganhar o distintivo de xerife, né? É quando ele ganha a liderança do grupo. Por quê? Porque Jesus precisava de um líder que nunca se entendesse como líder. Jesus precisasse de alguém que, mesmo quando ele começasse a ganhar popularidade, começasse a se tornar célebre, celebridade, conhecido, seguido, aclamado, ele continuasse se sentindo operário. É por isso que Pedro é escolhido. Então, o Chico Buarque depois acertou em cheio quando falou: Pedro, Pedreiro. Pedro pedreiro, né? É Pedro operário. Quem que é o primeiro líder da igreja nascente? Quando eu digo igreja, eu estou falando é eclesia, do grego eclesia, da comunidade cristã na sua origem. O que mais se sentiu operário? Pedro é o paradigma de todos os outros. Ele é a síntese. Jesus reuniu um grupo de operários. Qual que era o mais operário dentre os operários? É esse que vai permanecer na condição de padrão para os outros. Toda vez que os outros começarem a se achar, eles vão olhar para Pedro e vão lembrar: opa, cadê minha marmita? Entendeu? Onde é que a gente encontra um exemplo muito forte disso que eu estou dizendo? Paulo e Estevão. Quando Tiago e Paulo começam a se sentir líderes. Tiago começa a sentir o chefe, o patrão dos hebreus, dos cristãos hebreus, e Paulo começa a sentir gestor dos gentios cristãos, né? E aquele embate entre os dois. Tem o concílio em Antioquia, né? Aquela primeira reunião zona, assim, das, né, Euridice? E Pedro chamou ele para opinar. Ele que apazigua a tensão no grupo. E como é que ele consegue fazer isso? Não é dizendo para o Paulo ou dizendo para o Tiago, para os representantes do Tiago, vocês são operários. Não é dizendo isso. É dizendo, gente, desculpa, eu não posso opinar porque eu sou só um operário. Na hora que ele faz isso, os outros. Nós somos também. A gente estava esquecendo disso. Nós somos tudo operário. Cadê minha marmita? O miudinho da marmita, famoso. 332. Vocês entenderam? Fala, Euridice. A grandeza de Pedro. Exatamente. Olha, a Euridice está dizendo aqui, gente, quando ela leu a terceira vez. Por isso que quando a gente fala assim, ah, já li tantas vezes, minha avó se gabava de ter lido 19 vezes. Mas por que você lê um livro tantas vezes? Por que você lê Paulo Estevão 19 vezes? Porque cada vez que você lê, você percebe um negócio desse. Lá pelas tantas vezes que você. Eita, o Pedro. Ele exerceu a liderança ao não assumi-la, a não querer a liderança. Na hora que ele não quis a liderança, ele foi líder. Porque o papel do líder é só esse, dona Joana, lembrar os outros operários que eles são operários. Qual é a função de um líder? Ser operário o tempo inteiro para lembrar a todos que estão se esquecendo de que são operários, de que eles são operários. É a função do líder. Eu fico imaginando um coach falar um negócio desse, aí não dá clientela, né, gente? Imagina, o cara quebra, falência, né? Não rola, né? O coach, você aí, né, faça o meu curso que eu vou ensiná-lo a não ser líder. A não ter o protagonista, eles usam muita expressão, né? O protagonismo, né? A você querer sempre ser o coadjuvante, e ao querer ser coadjuvante, naturalmente, espontaneamente, você é o protagonista, junto com os outros. Deus criou um universo onde todos, inclusive a ameba, é protagonista. Já nasce protagonista. Você não se torna protagonista da sua vida quando você faz um curso. Você já é protagonista da sua vida desde que você era ameba. Isso é evolução. Quando você era um organismo unicelular, você já era um operáriozinho trabalhando na terra. Não é isso? O que uma larva, o que uma minhoquinha faz? Gente, a prova de que a minhoca é um operário protagonista no universo, é o cocô dela. O humus. Inclusive, de onde vem a palavra humildade. A evolução é isso. A evolução é um arco. Todo escritor sabe dessa coisa do arco, né? Por que que é um arco? Porque é um crescendo, né? A evolução é quando você é operário, se mantém operário porque não tem consciência, aí você adquire consciência, essa consciência faz você se esquecer que é operário e achar que é líder de alguma coisa, protagonista, consciente de alguma coisa, aí depois você perde essa consciência, se entende operário e conclui o arco. Naquele ápice, é o ápice perigoso, né? Porque é quando, na evolução, o espírito adquire a razão. Com a razão vem o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, você acha que não precisa de mais ninguém. A vaidade. É que você começa a ter uma vida vã, uma vida vazia. Porque sem o outro, tudo é vazio. Quando você adquire a consciência operária, é como se fosse uma consciência de classe, né? Na verdade, é uma consciência de grupo, uma consciência solidária. Entendeu? Tem uma frase famosa que eu não sei de quem que é. Eu já vi ela numa letra do Fernando Brandt, já vi ela em palestra do Divaldo, mas não importa o autor, e sim o teor da frase. O solidário não vive só. O solidário não tem solidão, ou o solidário não quer solidão, depende da versão. Mas onde há solidariedade, não há solidão. Fizemos essa introdução para a gente fixar o mote da passagem, é esse. A gente começa com Cristo pastor, com Cristo operário. Agora nós estamos no discípulo operário, que é Pedro, para poder entender por que que nessa conversa de grupo Jesus vai dizer na frente dos outros, olha, ele vai ser o líder porque ele não quer ser líder. Ele vai ser o líder porque ele vai ser sempre o operário, lembrando todos vocês de que ninguém aqui é outra coisa que não seja operário. Certo? Vamos avançar então? Como é que é, então, o tal do versículo em que basicamente Jesus diz isso? Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, dos infernos, não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem uns elementos da engenharia que vão aparecer aqui. A gente poderia explorar hoje o grego, mas é tão próximo da própria fonética latina, né? O Petrus, né? E pedra, e fica óbvio, né, que a tradução é pedra, mas se eu for lá no hebraico, vocês vão entender que não é qualquer pedra. Quem gosta da música Pedro, do Glaston, vai se lembrar que tem uma palavrinha que é kefas, né? O pessoal canta cefas, o próprio Tim Veneza canta cefas, mas a pronúncia é kefas. Do hebraico, kefá. Kefá é pedra, mas não é qualquer pedra. Então nós vamos discutir hoje a pedra para entender como é que é esse lance do discípulo operário. Tá bom? Bom, existem duas palavras no grego para pedra, assim como no hebraico aramaico. No grego, pode ser litos, né? A gente, megalitos, né? E outras palavras mais que vêm de litos. Litos é pedra, mas é pedra pequena. A pedra que você chuta. E tem a outra palavra, no caso, petros, ou petro, ou petra, dependendo da circunstância, e é também pedra, só que é rocha. uma pedra de dimensão maior, de volume maior. No hebraico aramaico, a mesma coisa. Você pode ter o Evelyn, se não me engano, Evelyn, a pronúncia, que é a pedra pequena. E tem Kefas, que é rocha. Como Jesus tem uma outra passagem em João, que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele chama Simão, dá um apelido para ele, um codinome de Kefas. Então ele não está chamando Simão de pedrinha. Ele está falando rocha, que eram as pedras, que até hoje, quem for em Jerusalém vai ver lá, são as pedras que elas são recortadas em paralelepípedos, assim, em blocos grandes, para a construção civil. Para o alicerce. Um alicerce de diferente. A gente chama de pedra angular na engenharia. Agora mesmo eu vou falar melhor sobre isso. Mas, por enquanto, só para dizer que não é qualquer pedra. É pedra de grande dimensão, sólida, tem que ser muito sólida, porque ela vai ser base para uma edificação. Entenderam? Então, vamos usar, de agora em diante, o hebraico, o aramaico, o Kefas, para não esquecer disso. Tá? O Kefas é isso. Se perseverares, serás Cefas. Como é que é? Era Cefas, né? Kefas, né? Então, é rocha. A rocha base. É uma rocha. Aqui a gente usa muito para alicerce tapiocanga, que nossa região usava, né? Aí dava muita infiltração, não usa mais. Agora usa outras técnicas. Oi? A igreja, São Luís é todinha feita com ela, né? Recortada. Ela é cortada para virar o paralelepípedo grande, assim. Né? Tá claro isso até agora, Tonzinho? Esse é o apelido dele. O nome dele era Simão. Shimon, em hebraico. Aí Jesus dava uns codinomes, assim. Jesus chamava João, por exemplo, ele chamava de Boanerges, né? O filho do trovão. Jesus dava apelidos, né? O Levi, Jesus chamava de Matayon, ou Mateus. Eram apelidos. O nome desse aqui, por exemplo, o Shimon, passa a ser no grupo Kefas. Tá bom? Bem, o que nós vamos entender disso aqui? Vamos às referências cruzadas. Lá em João, capítulo 1, versículo 42, tem uma outra versão desse mesmo dia, desse mesmo momento. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, Shimon bar Yonah, tu serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro ou pedra. Aí Jesus está nomeando ele. A partir de hoje, isso é um codinome, é um apelido, mas que é quase que um título. Entendeu? É quase que um título. Porque não é à toa, esse apelido não é à toa. E ele não diz tanto respeito às suas características pessoais, mas como aquelas que você vai ter que assumir. Qualidades que, se você não tem, ou se elas não estão consolidadas, as desenvolva, porque você vai precisar delas. Essa solidez. Como assim, Luiz? É que a gente tem que ser duro, enérgico, bravo, é isso? Não, isso é brutalidade, diferente. Quando Jesus fala, você vai ser Kefas, não é você vai ser bruto. Não é que você vai ser duro. É que você vai ser operoso, vai ter uma função, vai assumir uma função, né, no grupo e se manter nela. Perseverar. Você vai ter uma função e vai se perseverar nela. Porque se você abandonar essa função, se você não perseverar nessa função, o edifício cai. Entendeu? Vocês já pensaram, gente, se o pé da mesa... Aqui, ó, essa cadeirinha onde eu estou sentado, tem quatro perninhas aqui. Se elas resolvessem ser independentes e ir embora, vai embora. O que que ia acontecer com a Luísa nesse exato momento? Eu não gostei de ficar nesse lugar, não. Vou embora. Embora. Não é? Se as perninhas do banco que vocês estão agora resolvessem fazer isso, vamos dar uma voltinha. Então é solidez no sentido de perseverança, de permanecer. Tá? E aí, Paulo, depois, na carta aos Gálatas, vai fazer menção a isso, quando ele diz assim: e conhecendo Tiago, vai falar três nomes, Kefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça me havia sido dada. Deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Então, Paulo vai contar, resumir a tarefa dele com Barnabé. Ó, nós chegamos aqui, convertemos os gentios. Agora, a gente só fez isso porque tem um trio. Três colunas, ó, colunas, de novo, a metáfora da edificação, da construção. Tem três colunas aí que sem elas a gente não tinha chegado onde chegou. São colunas morais. Tiago, Kefas e João. Pergunto para vocês, por que no texto, nessa hora, ele o escriba não colocou em grego Tiago, Pedro e João? Por que ele deixou em aramaico? Por quê? Estranho. No evangelho inteiro escreve Pedro, 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 na versão grega, né? O próprio Paulo dominava o grego, era o melhor grego do evangelho, é o de Paulo, junto com Lucas, né? Por quê? João, o Paulo, numa carta, justamente numa carta, ele vai ditar Kefas, para sobressair a função da Kefas, pedra angular. Então, nesse trio, é assim. Tiago é uma coluna. João é a outra coluna. E Pedro é uma coluna na horizontal. Entendeu, Tanzinho? Na horizontal. Só que não no telhado, Tanzinho. Ele está na base. Está na base. Mas como um alicerce. Entendeu? É basicamente isso. Aí o resto, você ergue sobre esses três. Cada um com uma função. Aí você tem que estudar a personalidade de cada um. É um estudo interessante. A gente até fez mais ou menos esse estudo, mas há muito tempo atrás, aqui no Miudinho, a gente já está podendo dizer há muito tempo atrás. Lembram quando a gente estudou? Acho que no capítulo 9 ainda, ou 10. Os 12 discípulos. Nós gravamos isso, tem gravado, né? Nome por nome. Ah, Luiz, então a gente já estudou Pedro? Não, porque lá, naquela ocasião, a gente estudou o nome Simão, Shimon, ouvir, vem te chamar. Hoje nós estamos estudando Pedro como pedra, como esse alicerce. Enfim, de agora em diante, eu selecionei uma série de textos em que o Emmanuel vai nos apresentar esse líder operário, esse discípulo líder operário. Então, tudo que eu falei até agora, isso tem base, eu não tirei isso da cartola. Isso está no Emmanuel. Em como Emmanuel entende liderança, que é como Jesus espera a liderança. Ó, no livro Paciência, no capítulo 1, liderança, o Emmanuel começa dizendo assim: não raro ouvimos respeitáveis representantes das comunidades terrestres reclamando líderes capazes de conduzi-las à concórdia e ao progresso, sem ódio e sem destruição. O Emmanuel então começa dizendo assim: o homem gosta de líderes. Ele gosta, o homem, a humanidade, gosta que essa função exista. Então ele está sempre na expectativa de um líder. A expectativa de um líder é quando você quer que alguém faça no seu lugar algo que você deve fazer. Essa expectativa é a expectativa messiânica de muita gente até hoje. Talvez ainda porque Jesus frustrou essa expectativa. Muita gente esperou o Messias antes da vinda de Jesus. Ah, quem que é o Messias? Ah, é um cara que vai vir e resolver o problema para mim. Estão esperando até hoje. Porque aí veio e surgiu um sujeito que arrumou mais problema. Basicamente, Jesus era um trinqueiro. O sujeito já estava lá na Galileia. Comia mal, morava mal, vestia mal, adoecia, não tinha remédio, já estava cheio de problema. Aí surge um sujeito que fala assim: você quer me seguir? Sim, para onde? Para prisão, para tortura, para o escárnio, para o abandono da sociedade. E espera aí, eu estava esperando um Messias que ia resolver meus problemas, vem um que traz mais. Entendeu? A decepção de Judas e muitos outros era essa, a decepção do Sinédrio inteiro, né? Ele não pode ser o líder, o Messias, não pode, porque nós estamos resolvendo alguém que expulsa os romanos. Chega alguém que fala que quando um romano bater na sua cara, você oferece do outro lado. Não pode ser ele. Tá doido se for ele. Então, toda a sociedade humana sempre está nessa expectativa messiânica. Mas é uma expectativa messiânica equivocada. E, portanto, fadada à frustração. Porque o líder, de fato, nunca vai atender essa expectativa. Ele vai sempre frustrá-la. É o contrário. Aí o Emmanuel acrescenta: justo, no entanto, não esquecer que a Terra conhece o líder de todos os líderes humanos, habilitados a guiar a coletividade para o reino do bem. Muito embora a gente ainda continue esperando o tal líder, mas mesmo quem já é cristão, sim, porque o fato de você se dizer cristão, frequentar um templo cristão, se dizer espírita, se dizer católico, se dizer protestante, não quer dizer que você reconheça de fato em Jesus o Messias. Pode ser que ele tenha frustrado a sua expectativa também. E você frequente a casa espírita, frequente a igreja mais por hábito do que por causa. Eu frequento uma casa, mas não habito uma causa. Que são coisas diferentes. Tem muito espírita que não reconhece em Jesus liderança. E está na expectativa ainda de um líder. Por isso que flerta, paquera, namora com líderes humanos. Entenderam? Com líderes humanos. Eu estou na casa espírita, mas eu tenho meus ídolos. Oi? A idolatria. Esse líder é um ídolo. Um ídolo. É? Viu, isso? Roberto Carlos. Mas eu ainda vou ganhar na cena para colocar a Euridice naquele cruzeiro marítimo. Gente, ó, aí o Emmanuel pega e finaliza essa parte da lição dizendo assim: importante refletir que ele transportava consigo a própria grandeza. Ele transportava consigo a própria grandeza, sem mostrar consciência disso. Associou-se a companheiros tão pobres e tão anônimos quanto ele. Gente, não confundam o Cristo, o Jesus Cristo, de uma das maiores agremiações religiosas do mundo em 2021 com Cristo, com Jesus, filho do José e da Maria, na Palestina no século I. Jesus, filho do José e da Maria, neto da vó Ana, né, do vô Joaquim, ele era anônimo. Até porque era um dos nomes mais comuns na Galileia. De vez em quando os arqueólogos acham o túmulo de Jesus. Qual deles? Ele seria um, sei lá, um... Né? É que nem Geraldo Magela em Belo Horizonte. Todo mundo em Belo Horizonte chama Geraldo Magela. Não é? É o que você mais sabe. Qual é o seu nome? Geraldo. Aposto que é Magela. Não é assim? Era um nome muito comum. Então Jesus era um Jesus ninguém. Né? O que a gente seria... Ah, é um Zé. Né? Era um nome comum. Então ele era anônimo. Quando o Emmanuel diz aqui, ele era tão pobre e tão anônimo quanto os seus companheiros, é porque ele era anônimo. Ah, mas não tem esse lance da multidão, né? Nos últimos 3 anos de vida. Foram 33? Então durante 30, quem que ele era? Carpinteiro, filho do José, aí ele, lá, né? Na sinagoga em Nazaré, um dia ele falou assim, ó, eu sou o cara aqui, que o... Gente, ó, presta atenção. Esse cara que o Isaías está falando aqui sou eu. Ah, mas não é mesmo. Tá doido, vaza daqui. Aí ele teve que sair fugido. Eu fui lá no tal do Monte do Precipício. É um negócio medonho. É um precipício. Eles pegaram Jesus na sinagoga, levaram ele... Eu já joguei ele lá de cima. Aí acho que ele deu um olhar assim, sabe? Olhar de... Né? Não, isso pega mal para Jesus, né? Nossa, né? Mas ele deu... Né? É, deu um olhar... É, porque eu tô olhando, né? Ah, gente, não tenta imaginar o olhar de Jesus olhando o meu, né? Não dá, né? Não, eles pegaram o caminho errado aí. Mas ele deu uma olhada para o povo, que o povo foi afastando, e ele saiu de boa na lagoa, né? Falou, mãe, não dá. Tomou a malinha dele e foi para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, ele chega e ele não vai exercer a profissão do pai. Porque tinha isso. Cada aldeia da Galileia tinha o seu operário naquela área. Então tinha o carpinteiro de Nazaré. Era a oficina do Zé com o filho dele mais velho, Yehoshua. Lá em Cafarnaum já tinha carpinteiro. Então ele chega lá e fala, ah, né? Ele vai entregar currículo. Né? Aí o pessoal chama ele para uma entrevista, ele vai para a entrevista, chega para o contratante e fala assim, você quer ser meu seguidor? Era o Pedro. Ali ele... Então Jesus, gente... A gente tem essa imagem de Jesus num barco, a gente fica imaginando Jesus brincando de cubo mágico enquanto os outros pescam. Não, ele puxava a rede, ele suava, né? Ele fedia peixe. Tinha que limpar o peixinho, passar sal nele, pôr para pendurar, para secar no sol, igual os outros. Ele era operário. Vamos imaginar o Cristo operário com os outros. A diferença, Toinzinho, é que na hora que o barco chacoalhava, enquanto os outros operários... Ah, meu Deus! Ele ficava... Aí ele brincava com o cubo mágico. Paciente ali. Calma, gente. Calma. Quando eu era operário há uns milhões de anos atrás, eu que criei a atmosfera terrestre, calma, já vou acalmar o vento. É assim. Como? Ele para mostrar que ele era operário. Né? Você não pode imaginar um Cristo que não seja operário. Ó, aí, Por isso acho bonito isso que o Emmanuel fala, né? Ele transportava consigo a própria grandeza. A grandeza dele não vinha de uma liteira, ou de uma roupa, ou de um DR. Doutor Jesus. Não vinha disso. A grandeza dele vinha do cheiro de peixe. A grandeza dele vinha da pele bronzeada, de sol. Dos calos na mão. Aí vinha a grandeza dele. Ó, e vinha também de quando esse homem, bronzeado, cheio de calo e fedendo a peixe, sentava com um intelectual grego e conversava em grego sobre geometria. Entenderam? Da onde vinha a grandeza dele? Vinha, inclusive, de situações em que ele trazia, né? Tem uma passagem linda no livro Lázaro Redivivo, em que o Mateus, não, José de Arimateia, José de Arimateia traz uns três intelectuais romanos para apresentar Jesus. Vocês precisam conhecer meu amigo, ele é inteligente demais, ele fala sobre as estrelas, sobre geometria e tudo. E aí eles, o José de Arimateia traz esses intelectuais romanos, e Jesus fala assim: desculpa, mas eu tenho um compromisso com meus amigos, e entra no barco e atravessa o lago com Pedro. Tipo assim, minha turma é outra. E o Humberto Campos termina a lição dizendo que Jesus procura a outra margem, ou seja, eu estou no outro lado da sociedade. Eu sou da turma que se reconhece operário. Porque esses romanos viram para o José de Arimaté, o José de Arimaté visivelmente constrangido. Essa lição é linda. Fico devendo, viu, gente? Vou colocar nos comentários. Eu não esqueci o nome da lição. E o José de Arimateia meio constrangido, porque Jesus não dava uma palavra com eles. E eles puxavam um papo com Jesus, e Jesus lá, com o cubo mágico dele. Jesus com o cubo mágico. Aí, num dado momento, eles viram para o José de Arimateia e falaram assim: mas é um operário. Aí Jesus: pois é, né? Eu ia embora com meus amigos operários. Tem um compromisso com eles. E atravessa o lago e larga os três lá. É. Oi, Euridice. Da família, né? Enfim, sabe aquela expressão? A Euridice lembrou bem. A aparição de José de Arimateia no texto bíblico é como um sujeito que cuidou do corpo de Jesus. E porque Jesus, a gente tem uma expressão aqui, fulano não tem onde cair morto. Era Jesus, não tinha onde cair morto. Literalmente, porque ele não tinha túmulo. Normalmente, o cadáver de quem não tinha túmulo de família era jogado no Montouro, no lixão da cidade. Os cachorros, os abutres, dá jeito no corpo. Era o destino do corpo de Jesus. Aí José de Arimateia falou assim: um homem tão nobre não pode ficar lá. Quer dizer, isso era a ideia do José de Arimateia, porque para Jesus tanto faz. Lembra que a gente falou, também fez um barulho danado esse miudinho, que na criação de Deus, a carniça, né, a carcaça, o vomitado, o cocô é tão bonito quanto a rosa, né? Para Jesus, virar comida de rato no Montouro, para ele seria uma coisa nobre. Porque seria o corpo operário. E a gente se incomoda. Porque Jesus pensa assim: ah, que legal, meu corpo vai trabalhar, alimentar os bichinhos. Meu corpo vai trabalhar, vai adubar a terra. Jesus não estava preocupado com isso. Mas o José de Arimateia foi lá, pega Jesus e leva para um túmulo. Porque ele não percebia o Cristo operário. Pedro percebia. Até o corpo de Jesus. Por Jesus, o corpo teria se desintegrado onde? Lá no lixão. Vocês não acham que o Chico projetou o mausoléu dele no cemitério de João Batista de Uberaba, né? Vocês imaginam o Chico Xavier: vou psicopictografar a planta do meu túmulo. Vai ser tantos metros quadrados. Vocês conseguem imaginar? O Chico nunca preocupou com isso. Né? Mas, enfim, vamos voltar aqui. Transportava consigo a própria grandeza. Aí o Emmanuel pega e diz, em quase 20 séculos, famosos condutores de povos foram esquecidos. Se você não pega para estudar a história, não sabe. Duvido, por exemplo, que a Ana Cristina saiba citar o nome de um rei asteca. Sabe, Ana Cristina? Ela é especializada em história da América, gente. Fala o nome de um. Vai, pronuncia aí. Montezuma, famoso, citou. Quem que é Montezuma, dona Joana? Já sabe quem é? Não sabe. Ela, por quê? O que Montezuma fez? Os pirâmides de pedra lá. Uma cidade sobre o junco. Daí. Jesus fez um planeta. Então o Emmanuel pega e fala assim, famosos condutores de povos, olha como é que o Emmanuel não fala rei. Todo dia eu vi um sujeito da família real brasileira, fala uma besteira, defendendo a monarquia, ele falou assim, a prova de que a monarquia é o melhor sistema é que na prece Jesus fala, venha a nós o vosso reino, e não a vossa presidência. Uma besteira. Eu estou citando aqui porque é uma besteira, é sacrilégio. Você pegar o poema mais lindo que um poeta já declamou no mundo e usar como argumento para justificar a realeza. Aí o Emmanuel, né, com a delicadeza do Emmanuel, ele não chama de rei, ele chama de condutores de povos. Ele chama presidente, primeiro-ministro, rei de condutores de povos. De que ele está chamando? Operários. São operários, só que eles não sabem que são. Eles não querem assumir que são operários. No entanto, a influência do líder dos líderes, do operário, dos operários do mundo, sem ameaças e sem armas, cresce com os dias. Ai, que coisa linda. Sem ameaças e sem armas. O Jorge Maltner, grande poeta, músico Jorge Maltner, um dia ele estava com Caetano Veloso numa praia lá no Rio. E aí falou assim, o Caetano conta que ele estava assim, olhando. Jorge, o que que você está pensando? Não, estou pensando em Jesus. Mas por quê, Jorge? Não, porque eu estava lendo um livro sobre a invasão do Império Romano, sobre os bárbaros germânicos invadindo o Império Romano. Aí o Caetano disse que foi corrigir ele. Disse, não, Jorge, você está enganado. A invasão do Império Romano, dos bárbaros germânicos, foi muito depois de Cristo, alguns 300 anos depois de Cristo. Aí o Jorge Malta falou assim, não, é que eu estava pensando que o que os bárbaros tentaram fazer com armas, Jesus tinha feito antes, sem nenhuma arma. Ele é o mais doce bárbaro. Daí saiu o nome do disco e do show Doces Bárbaros, Caetano, com Gil, Bethânia, Gal Costa, Doces Bárbaros. Vem da inspiração. O Caetano fez uma música chamada O Mais Doce Bárbaro. Bárbaro é uma expressão romana para os povos sem cultura. Para os romanos, para, por exemplo, o senador Públio Lentulus, os palestinos da Galileia eram bárbaros. Mas foram os bárbaros que desestruturaram Roma. E para a visão do poeta Jorge Maltner, o mais doce bárbaro, ou seja, aquele que conseguiu fazer isso sem pegar em arma, foi Jesus. Porque Jesus, ao converter, mesmo depois da morte física, patrícios romanos em cristãos, faz com que parte da nobreza romana não o enxergue mais no escravo, um escravo. É só você ler 50 anos depois. A Célia Lúcius, filha do Romano Patrício Ovídio Lúcius, é uma subversiva, porque ela quer subverter a ordem romana. Qual que é a ordem romana? Escravo, escravo, patrício, patrício. E aí a Célia falou, não, quem que é a Lívia Lentulus? É uma subversiva, porque na hora de morrer ela fala para a escrava, para a serva, troca de roupa comigo. Eu quero morrer com a roupa, eu sou patrícia romana de sangue, mas eu quero morrer com a roupa de uma serva. Isso, para o orgulho romano, é um negócio. Porque é um império que se ergue, um império de líderes. Por que que Roma ruiu? Porque ninguém queria ser operário, todo mundo queria ser líder. Não tinha um imperador romano que morria de morte natural, gente. Era tudo assassinado pelo outro que queria ser imperador no lugar dele. Então eles eram tudo meio paranoico. Tinha um escravo que provava. Olha que loucura. Que vinho que vai ter prazer quando você tem um escravo que vai provar o vinho antes de você, porque o vinho pode estar envenenado. Que vida louca que é essa, né? Uma paranoia. Tem medo o tempo inteiro, porque alguém quer sua vida, né? Alguém quer ser líder no seu lugar. E o Cristo traz um padrão de vida onde essa liderança do poder, do dinheiro, das armas, é desprezado. É uma contracultura. Existe uma cultura, uma perspectiva de vida, uma maneira de viver que Jesus vira do avesso, só vivendo. Ele propõe um reino onde todo mundo é plebeu. Ao ponto de quando ele é questionado, primeiro por Herodes, depois ele é questionado também por Pilatos. Você é o rei dos judeus? E você está dizendo. Eu não disse isso. Nunca disse que eu sou. Se for para ser rei, mas não desse mundo. Né? No plano espiritual. Tem gente que imagina que Jesus tem um castelo no mundo espiritual, uma residência presidencial. É geralmente a turma que tem certeza que tem uma casinha pré-moldada no nosso lar. Né? Num condomínio fechado, de preferência, com a questão da segurança, que o Rio de Janeiro está terrível. Não é? Tem gente que imagina Jesus num castelo, num trono. Não, quando ele fala deste mundo, ele está falando de um mundo vindouro. Olam Rabá, que os judeus diziam. O mundo regenerado. Lá eu vou ser rei, porque vai ser um reino de operários. Quem que é o mundo futuro? É o mundo onde todo mundo virou operário. Não tem lista da Forbes. Não tem lista da Forbes. Quem que é veneranda no nosso lar? É aquela operária que não queria tirar folga. Porque você só quer folga, só sonha com folga, com aposentadoria, com férias, quando você trabalha por dinheiro. Quando você trabalha por amor, não quer parar de trabalhar. Ó. Ah, não, tem que voltar aqui, que tem um negócio bonito que ele fala assim. Quem estiver procurando liderança na Terra, saiba que ele, Jesus Cristo, até hoje tem o nome de Senhor Jesus. E no limiar do terceiro milênio, dos tempos novos, Olam Rabá, temos-lo sempre por esperança das criaturas e luz das nações. Como nenhum desses líderes armados resolveu o problema da humanidade, agora a humanidade começa a ficar na expectativa de um líder que consiga manter a ordem sem armas. A paz, a concórdia, a solidariedade, sem leis. Aí a semana passada eu falei, ah, utopia, Luiz. Eu dou um outro nome. Tonzinho, o pessoal chama isso de utopia, fala que é utopia. Sabe como é que eu chamo? Evangelho. Chama Evangelho. Ó, livro Espírito da Verdade, do Emmanuel, capítulo 64, o primeiro. Aliás, a palavra príncipe vem de princeps, do latim, que quer dizer primeiro. Mateus, capítulo 20, versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Olha, outro dia eu trouxe aqui a música do Gil, né? Se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos, dos meus sonhos. Legal, porque ele não fala de que é um palácio ou um castelo suntuoso do outro. Não, é dos meus sonhos. Quem é que não passa na porta de um condomínio ou vê lá um palácio lá na Riviera Francesa, eu falei, nossa, como eu queria morar lá. É os castelos e os palácios suntuosos dos seus sonhos, né? Dos seus anseios e caprichos materiais. A casa dos meus sonhos. Quando você aprender a lamber o chão dos palácios, ou seja, quando você querer ser o menor entre os menores, o pior entre os piores. Aí você começou a ser o primeiro. Oi, mano, comenta. Nos variados setores da existência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Fica quando o sujeito fala assim, ah, vai para um curso de desenvolvimento pessoal. Tem mais desenvolvimento pessoal. Não existe nenhum curso de desenvolvimento pessoal na internet, se você jogar no Google, que vai ensinar a pessoa a ser obediente. É sempre ensinando você a mandar. Curso de liderança, ensinando você a mandar. Como é que você comanda? Não é assim? Não tem um curso que fazer. Como é que você obedece com humildade? Como é que você recebe um grito e não se ofende, não se magoa? Como é? Olha só, uma coisa curiosa, o pessoal lá do Japão, tem uma turma no Japão que assiste a gente também. Eles vão saber do que eu estou falando, né? Conversando com a Ila, quando ela estava indo para o Japão. O sonho da Ila era evangelizar no Japão. Era o sonho da vida dela, era ir. Aí arrumaram um jeito para a Ila ir para o Japão evangelizar no Japão. Era osso evangelizar o japonês tradicional, porque eles admiravam muito. Cristãos e tal, mas o problema do cristianismo é o Cristo. Eles falam assim, é tudo é muito legal, mas o jeito que ele morreu, mas o que que tem? Um covarde. Na lógica do japonês tradicionalista, né, nacionalista, do samurai, que é morrer com honra? É morrer lutando. É bonito dizer assim, morrer lutando, né? Mas na base, basicamente, é morrer revidando. Ele te dá uma espadada, você dá outra. Ele te dá outra, você dá outra. Até um dos dois morrer. Aquele negócio de Jesus abrir os braços e se deixar, né, esticar a mão para ser algemado, é muito desonroso. Como é que vocês seguem um cara desse? Era uma dificuldade de muitos japoneses. Então, a maioria dos cristãos japoneses já são cristãos há muitas famílias, há muitas gerações da mesma família. Alguns deles, ou muitos deles, eu não sei, mas eu me lembro de conversar isso com a Ila. Tem dificuldade de aceitar Jesus por causa da maneira como Jesus foi executado. Na perspectiva tradicionalista do código de honra samurai, né, do shogun, do shogunato, é uma maneira desonrosa de morrer. Não revidando. Por isso que a mãe não vai falar assim, né? A maioria busca sempre essa coisa da liderança, né? Eu não abaixo para ninguém. Isso, que agora chama de empoderamento. Até que empoderamento é uma coisa legal, né? Que é Mas é, o duro é você saber fazer isso. E não tinha um sujeito também mais empoderado do que o próprio Cristo. Mas sem violência, né? Não com o outro. Mas a gente entende que é submeter o outro. Exatamente. Como é que eu não sou dominado? Dominando. Como é que eu não sou atacado? Atacando. É a lógica do mundo. A Emmanuel acrescenta assim: grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição. Sempre. É a posição que... Aí vem o evangelho com o tirano doméstico. Quando o cara percebe que ele não está conseguindo isso no emprego, no centro espírita que ele frequenta, fala centro espírita, vou falar de outra religião, falar da nossa, né? Quando ele percebe que não está conseguindo isso, ah, vou fazer na minha casa. Ah, lá sim. Aí vira o tirano doméstico. E o evangelho, né? E ele diz para si mesmo: aqui eu mando e sou obedecido. E sou detestado. Isso é maquiavélico, né? Apesar que eu aprendi com a minha grande amiga Maria Aura, que, na verdade, o Maquiavel foi muito mal lido, Nicolau Maquiavel. Foi muito mal lido, né? As pessoas pensaram que interessava. E dentre as máximas maquiavélicas, é, né? Melhor ser obedecido, né, do que amado, né? Ou seja, não tem jeito de você exercer autoridade de forma doce. Isso está lá no livro O Príncipe, né? Os conselhos que ele dá para um líder. Tem gente que segue isso ao pé da letra, né? Tem gente não, né? Quase todo mundo, né? Ó, aí o Emmanuel acrescenta assim: como eu disse, a grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação, altiplanos das cordilheiras espirituais. Quem que é esse sujeito? É o sujeito que aqui no mundo não quis ser ninguém. É o não querer. Mas você não tem sonhos, planos? Você não ambiciona? Não. Vou contar a história lá na Fraternidade Sem Fronteiras, lá da Nação Ubuntu, que a Clarissa estava contando. O Mike é um dos companheiros lá da África que se tornaram braço direito do Wagner, da Clarissa, da turma, da Nação Ubuntu. E o Mike, ele no começo foi auxiliado pela Fraternidade Sem Fronteira, mas em um dado momento ele foi convidado para ser funcionário, a trabalhar. E passou a ter a renda dele, o saláriozinho dele. Só que como a função dele, profissional, era auxiliar pessoas que estavam na condição em que ele havia estado, tudo que ele ganhava, ele ajudava os outros. Então ele ficava sabendo, alguém precisava de uma casa, ele ia lá, pegava o salário dele, comprava material de construção, os tijolos, para o sujeito construir a casa. Não sobrava nada. E aí, em um dado momento, ele fez um questionamento para o Wagner e para a Clarissa: vocês acham que eu estou fazendo errado, que eu devia poupar? Porque, né, eu vou ficar velho, eu posso querer casar, ter filhos. Vocês acham que eu deveria, pelo menos, uma parte do meu saláriozinho guardar? Calma, que a história não ficou bonita ainda, não. O que que seria o aconselhamento padrão? O sujeito tem um salário, me poupe, né? Como é que é? O sujeito aprende educação financeira. Qual que é? Sim, Mike, você deve fazer um capital, uma reserva, segundo os princípios da educação e da gestão financeira. Você vai fazer um capital, você pode ajudar os outros, mas você tem que preocupar com o dia de amanhã. O cérebro diria isso, não é? A educação financeira da internet, dos youtubers, diria isso, não é? Não estou falando mal dos youtubers, não, porque eu também sou. Então, os meus irmãos youtubers, né? Alguns dizem isso. Você sabe qual foi o conselho que o Mike recebeu do Wagner? Siga seu coração. Ele podia ter falado para o Mike: sim, faz uma reservinha, filho. Você tem o seu capital, né? Amanhã você pode doer. Não. Vocês malucos viraram pro cara e falaram assim: segue seu coração. Aí que o Mike distribuiu tudo que tinha mesmo, porque é o que o coração dele mandava. O que que Eurípides Barçanufo deixou de herança para os descendentes dele? Sabe o quê? Histórias. Se você encontrar com um sobrinho neto, um parente do Barçanufo em Sacramento, em Araraquara, em Uberlândia, ele não vai te apresentar: ah, meu tio deixou para mim um terreno lá em Sacramento, perto do Rio Borá. Não. Ele vai te contar alguma história que ele escutou da mãe, que escutou da mãe, que escutou da mãe, como, por exemplo, a famosa história do Barçanufo quando ele comprou, veio do Rio de Janeiro, ele, pai dele, o senhor Mujica, era dono da casa comercial, um guarda-chuva. Ninguém mais em Sacramento tinha um guarda-chuva. E quando ele saía com o pessoal lá para o bairro das Agaias, para peregrinação, para levar comida para as casas pobres, e começava a chover, e o Barçanufo não abria o guarda-chuva dele. Porque se os outros estavam tomando chuva, ele ia tomar também. É isso que ele deixou de herança. O guarda-chuva? A história do guarda-chuva que não era aberto quando chovia, para que ele tomasse a chuva junto com os companheiros. É isso que, né, a gestão de empresas e carreiras ensina hoje? Esse nível de altruísmo, só humildinho da marmitinha. Ó, para a gente encerrar, que eu já estou passando bastante do meu horário, ainda na lição do primeiro, o Emmanuel diz assim: vou ler tudo, né? A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Quer dizer, isso aqui, o Emmanuel é um anti-coach. Agora, coach financeiro, viu, gente? Eu tô falando. É um anti-coach. Olha só que maluquice que ele vai falar. Ó, a liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados, ou seja, não serve para ganhar dinheiro. Não se encastela simplesmente em notoriedade, não serve para ficar famoso, de qualquer natureza. Nem é fruto da erudição pretensiosa, ou seja, não é baseado em cursos e títulos. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los. Servir. Servir é diferente de vender mão de obra. É fazer de graça. Fazer de graça. Fazer sem ganhar nada. Nem obrigado. Se você estiver esperando obrigado, Tonzinho, você estava esperando remuneração. Não é o que o Emmanuel está falando. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo. Não, ninguém nem vai saber que você fez. Faz escondido. Renunciando à concretização de sonhos da casa própria, né, do carro, do cruzeiro, do Roberto, sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, não tem eu. Não tem o meu currículo, não tem o meu Lattes. Sabe? Não tem o meu rosto no outdoor da cidade porque eu passei no vestibular. Não tem isso. Pai que fica feliz porque o filho apareceu no outdoor da cidade porque foi aprovado em medicina, não está criando filho operário. Está criando médico. Diferente. Não, não entender. Não, está longe de entender isso aqui. Ele não quer que o filho seja um Jesus qualquer. Um anônimo. E finalizamos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vai ser judiação passar rápido a morte de Pedro. Que eu ia terminar com a morte de Pedro. Só se vocês deixarem eu passar só mais um minutinho. Só mais um minutinho. Pessoal da internet também pode? Quem cala consente, então vamos seguir. Né? Olha só. Aí o que, que acontece? O Pedro, ele se torna celebridade. Não tem importância nenhuma ele se tornar celebridade. Ele vira celebridade. E fica famoso em todo mundo conhecido. Pelo menos conhecido pelos romanos. No Mediterrâneo inteiro. Onde se ia no Mediterrâneo, se falava de Pedro apóstolo. Pedro apóstolo. A essa altura, ele com 80 e tantos anos, ele era famosíssimo. Principalmente na capital do mundo, Roma. Imagina, você é celebridade na capital do mundo. Não tem problema nisso. Você só não pode saber disso. Mas como é que... que faz para não saber disso? É simples, é só ler a Odisseia do Homero. Lá na Odisseia, Ulisses, ele é advertido pela Calipso, né? Ela fala para ele, ó, quando você for passar perto das sereias, você faz o seguinte, você pede para sua tripulação inteira colocar cera de abelha no ouvido para não ouvir o canto da sereia. E você, como você vai precisar guiar o barco, você se amarra ao leme. Porque se ouvir o canto da sereia, vai pular na água. E a gente imagina a sereia da pequena sereia da Disney, né? Aquela ruivinha, tá? Agora é uma morenona. Não, não é nada disso. A sereia era um monstro marinho. Ela era um monstro marinho. Ela devorava, ela seduzia não pela beleza dela em si, mas pela beleza do canto. Ela seduzia. Então, Pedro ia entrar em Roma com as sereias cantando. Só que ele estava surdo para elas. A consciência, eu sou um operário, eu sou um operário, estava tão consolidada nele que ele tinha cera de abelha no ouvido. As sereias cantavam, elas podem cantar. O mundo pode cantar para te seduzir. Você só não pode ouvir. Você tem que estar surdo para ele. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, ele acabou sendo preso. A história da prisão dele eu contei a semana passada, lembra? Ele estava indo e Jesus voltando. Onde o senhor está indo? Eu estou indo a Roma ser crucificado novamente. Opa, espera que eu vou junto. Aí foi preso. Hoje é a continuação da semana passada. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, para ser executado, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. Passo. Pé. O que estava sólido nele? Os sentimentos. Os sentimentos que fizeram dele um operário do Cristo. Perseverança, a coragem, a caridade, tudo isso era sólido nele. Ele sofria? Sofria, você não deve sofrer. Você só não retrocede, só não recua nos seus propósitos. O velho apóstolo, que transpusera os 80 de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Então, os outros cristãos queriam que ele fugisse, desesperados. E se ele morrer, o que vai ser da gente? Porque eles não tinham consciência de operários. Eles entendiam que se a abelha rainha morrer, a colmeia acaba. Eles não entendiam. Não, Pedro é só mais um operário. O que ele faz, eu posso fazer também. Eles não entendiam assim. Irmãos do Evangelho ladeavam-no, tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Então, isso aqui é só a primeira parte dessa lição, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal, o Natal do Apóstolo, capítulo 61. Esse texto é lindíssimo. Vou contar o resto do que se passa. Não sei quantos sabem disso, mas ele não quis ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não, igual ele, não. E aí, o processo de crucificação fica mais lento, porque na crucificação convencional que o Cristo fez, a morte é por asfixia, por compressão do diafragma. Né? Penduradão, você respira muito pouquinho e esgotamento sanguíneo. Como ele ficou de cabeça para baixo, ele não morria. Nem por hipotermia, porque, né? Na Itália, né? Depois de 5 horas da tarde, muito frio. Então ele de cabeça para baixo não morria. Até que um dos soldados lá, esse velho não morre, pegou uma pedra, não Kefas, não Petrus, uma Litus, uma pedrinha, e acertou a cabecinha dele. Aí eles encarnam. Aí, no plano espiritual, quem vai receber ele? Quem? O outro operário. Por várias semanas, aí eles foram para o resort. É sério, aqui, ó. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na instância de luz, que o Cristo lhe reservara. Jesus tinha feito a reserva já. Aí, Pedrão está chegando. Junto dele, aí eles ainda fizeram um tour. Junto dele, visitou paragens de inexpressível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos. Imagina, Dom Joana, bota André R.E. nisso, bota Bocelli nisso, ó. Presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Então, Jesus, não, calma, nós temos aqui, ó, um quartinho, uma suíte para você, premium, né? Você vai assistir uns espetáculos aqui, ó, dos gênios celestes, e ele ficou naquela de boa lá, né? E tinha Vanessa tocando só para ele, vem que eu te farei um pescador, né? Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação. Aí ele olha, tá Jesus arrumando as coisas dele, pegando o celular, arrumando as coisas. Onde é que o senhor vai? Tá tão bom aqui. Aí o Cristo, né? Que o discípulo descansasse... Não, perdão, gente. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. Pedro, pode ficar aí, meu filho. Eu é que tenho que ir. Mas você pode ficar, você merece. Fica aí. Eu que estou atrasado, tô na minha hora. Aí, Pedro vai falar com ele. De novo. Senhor, onde vais? Isso a tradição católica não sabe, né? Que o onde vais aconteceu do lado de lá também. Senhor, onde vais? Indagou o apóstolo penosamente surpreendido. E Jesus indicando-lhe escuro recanto na vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu vou também. Operário. Entender agora o building da marmitinha? Era aqui que eu queria chegar. Por que que Pedro é o sujeito que logo sacou que Jesus era operário? Porque é o que ele continuou sendo, ele, Pedro, mesmo depois da morte física. Se o senhor não descansa, eu também não. Só que isso que Pedro falou para Jesus, Jesus falou para Deus. Se o senhor não descansa, eu também não. Se Pedro não descansa, então tá bom. Então pronto. Até a semana que vem, gente.